No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. Hoje é sexta-feira, 26 de março de 2021. No Jornal da CUT de hoje, Brasil pode chegar a 5 mil mortes por dia entre abril e maio. É o que alertam especialistas. Você vai saber também de casos de pessoas que morreram depois de terem sido nebulizadas com hidroxicloroquina. E ainda, governo adia calendário do abono salarial e trabalhador só vai receber em 2022. E já está no ar a campanha publicitária da CUT em defesa do serviço público e contra a reforma administrativa. A partir de agora, no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Com um vídeo curto, direto e objetivo, a campanha da CUT e entidades filiadas, a CONTSEF, a CNTE, a CNTSS, o PROIFES, a CONFETAM, em defesa do serviço público e, portanto, contra a reforma administrativa, já está sendo veiculada nas TVs SBT, Band, Globo e TVT e nas rádios, na rádio Band News e na Rádio Brasil Atual, além das mídias sociais e dos canais de mídia alternativa progressista na internet. A gente vai ouvir esse vídeo, na verdade é uma locução com imagens, né? Mas o spot passa o recado, é o que você vai ouvir agora.
Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população, sem o conhecimento dos professores, sem a proteção para nossas famílias, sem a preservação do meio ambiente. É o servidor público quem faz tudo isso. Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa.
Além do vídeo e do spot sobre a importância dos serviços públicos para todos os brasileiros e brasileiras, a campanha tem vários cards que podem ser publicados nas redes sociais. Rony Barbosa, secretário de comunicação da CUT Brasil, dando apenas um exemplo da importância de um serviço público de qualidade para todos os brasileiros e convocando toda a população para aderir à campanha em suas redes sociais, ele diz que a pandemia do novo coronavírus mostrou que, sem um serviço público de qualidade como o SUS, Sistema Único de Saúde, a tragédia brasileira poderia ser muito maior. Foi para o SUS que muitas pessoas com plano de saúde correram quando não conseguiram atendimento rápido em hospitais conveniados. A campanha é participativa, tem duas maneiras de participar. A primeira delas é ajudando a divulgar a campanha, compartilhando os materiais em suas redes sociais. A segunda, e ainda mais importante, é pressionando o Congresso Nacional para que rejeite a reforma administrativa. Para isso, a CUT disponibiliza o Na Pressão, napressão.org.br. É nessa ferramenta que você acessa aí no seu celular, acessa no seu computador, que todos podem, que você pode pressionar os parlamentares de maneira fácil e direta. Por meio do WhatsApp, do Facebook, do Twitter ou do e-mail, no Na Pressão, você faz a pressão direto nos canais de comunicação dos parlamentares, cobrando deles para que digam não à reforma administrativa, que digam não às privatizações. Napressão.org.br.
Direitos.
O pagamento de até um salário mínimo de abono salarial do PIS/PASEP relativo a 2020, que deveria ser feito a partir de julho desse ano, foi adiado para o início de 2022. Quem ainda não recebeu o pagamento relativo a 2019, o calendário vai até junho desse ano, vai receber normalmente nas datas programadas, porque esse calendário não muda. A decisão do adiamento do pagamento do abono relativo a 2020 veio depois de a Controladoria Geral da União, a CGU, apontar supostas irregularidades no pagamento do abono salarial na ordem de R$ 972 milhões de reais no ano passado. Segundo o órgão, é possível que tenha havido pagamentos duplicados, relação de nomes de pessoas que já morreram, dados de pessoas e de empresas incorretos ou então inclusão de pessoas que não tinham direito, entre outras irregularidades. Uma auditoria vai ser feita para verificar se de fato houve pagamento indevido. Por isso, o Ministério da Economia decidiu retroceder a auditoria dos últimos 5 anos com o cruzamento de centenas de milhões de dados. Diante das suspeitas e para evitar novos pagamentos indevidos, que novos pagamentos indevidos sejam feitos, só restou ao Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, formado por uma comissão tripartite de representantes do governo, empresários e trabalhadores, aceitar a proposta do governo de adiamento do pagamento. Representante dos trabalhadores no CODEFAT, o Quintino Severo, que é dirigente da CUT, lamenta a decisão unânime do Conselho, principalmente em função da crise econômica pela qual passa o país. Mas ele diz que, embora o Conselho não seja responsável direto pelo pagamento, se não aceitasse a recomendação da CGU, incorreria num risco jurídico que poderia prejudicar ainda mais o trabalhador, com um possível prazo ainda maior para receber o abono salarial. O economista do Diese, que assessora a CUT no CODEFAT, o Clóvis Scherer, reforça que a responsabilidade pelos pagamentos do abono salarial aos trabalhadores com carteira assinada não é do Conselho, mas o Conselho poderia ser responsabilizado juridicamente caso não aceitasse o adiamento. Segundo Clóvis Scherer, com o adiamento do pagamento do abono, deixam de entrar na economia do país, só no segundo semestre deste ano, R$ 9,9 bilhões. Como o pagamento do abono é feito em meados de um ano e termina em outro, né, em meados de outro, vai de julho de um ano a junho de outro, no orçamento, o orçamento para o programa prevê um custo total de R$ 20 bilhões.
Notícias.
Com a pandemia fora de controle, o Brasil vive pico de mortes e de novos casos diários de Covid-19. Doença provocada pelo novo coronavírus. E a projeção para os próximos meses não é nada boa. Especialistas que acompanham com angústia o desastre que acontece no país afirmam que o número de mortes pode chegar a 5 mil por dia, entre abril e maio. Entre as razões pela tragédia, eles citam o negacionismo de Bolsonaro, que segue se recusando a decretar ou ao menos apoiar o lockdown em vigor em algumas cidades, também indicando medicamentos sem eficácia e depois de um ano de pandemia, ainda não ter criado, o fato dele não ter criado uma coordenação nacional de combate à Covid-19. O comitê que ele criou nessa quarta-feira, dia 24, parece mais algo para foto, né? Para aparecer, para melhorar a imagem desgastada, do que para funcionar de fato, já que ele não mudou a sua postura ainda. Mais de 302 mil pessoas já morreram por complicações da doença desde o começo da pandemia no país. No total, mais de 12 milhões e 200 mil pessoas já foram infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia em março do ano passado. E os números podem ser ainda maiores. Na última quarta-feira, os dados foram menores, na verdade, a contagem de casos diários, que tinha chegado a 3.200 dessa semana, mas na quarta-feira foi 2.244, porque o Ministério da Saúde simplesmente modificou os critérios para a contagem de mortes, causando uma queda brusca nos registros de São Paulo. A mudança, que foi feita um dia depois de o novo ministro da pasta, o Marcelo Queiroga, ter tomado posse, gerou desconfiança da imprensa e de especialistas que acompanham a situação da pandemia da Covid-19 no país. O Brasil enfrenta o maior colapso sanitário e hospitalar da história. Quem revela isso é a própria Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e segundo especialistas da Fiocruz, o aumento de casos e mortes por Covid-19 no país piorou desde o fim do ano passado por causa do relaxamento de medidas de distanciamento social, de festas clandestinas no carnaval, o não uso de máscaras, coisa que é incentivada pelo presidente Jair Bolsonaro, provocou inclusive inúmeras cenas de aglomeração nas praias e em eventos que realizou em várias cidades do país. Bolsonaro ignorou e subestimou a realidade da pandemia e levou o país ao colapso. Além disso, o negacionismo dele contribuiu com essa tragédia e foi o ponto central que culminou com a sucessão de erros e a total ausência de preparação para um momento como esse que o país passa agora. Essa, a gente repete, é a afirmação de especialistas, da Fiocruz, inclusive. De acordo com especialistas, outros especialistas ouvidos pelo jornal O Globo, o Brasil pode atingir 5 mil mortes por Covid-19 em um único dia entre os meses de abril e início de maio. Né? Entre o mês de abril e o início de maio, segundo a projeção do professor do Departamento de Estatística, Márcio Watanabe, com base na sazonalidade da doença. Na quarta-feira, dia nacional de lockdown da classe trabalhadora, um dia de mobilização que foi idealizado, foi feito, realizado em várias cidades do país, com o objetivo de orientar e de conscientizar a população sobre a situação pela qual o país passa, as centrais sindicais, a CUT, as centrais sindicais, junto com o Fórum de Governadores, né, que reúne 21 governadores de 21 estados, obviamente, do Brasil, anunciaram apoio a um lockdown total com contrapartida, obviamente, com ajuda econômica para os trabalhadores que precisam ficar em casa. Os presidentes das centrais sindicais, a gente ouviu ontem aqui o Sérgio Nobre dizendo isso, inclusive, que é necessário um lockdown total, fechar tudo, parar tudo durante pelo menos 21 dias para que a gente possa conter o avanço da doença. Mas, em contrapartida, o trabalhador precisa sobreviver para ele não sair de casa, buscar alguma renda, buscar ou poder ou trabalhar para conseguir ter alguma renda. É necessário que o governo dê um auxílio que amplie principalmente o auxílio emergencial, que hoje tem aí valores que começam em R$150 e vão a R$375, que o auxílio seja pelo menos de R$600. Já é pouco, ainda é pouco, mas pelo menos de R$600 para que o trabalhador possa minimamente sobreviver em casa enquanto esse lockdown é realizado para poder conter o avanço do coronavírus e evitar mais mortes, como a gente está vendo a situação trágica do Brasil hoje. 3 pacientes internados por conta da Covid-19 faleceram depois de terem sido nebulizados com hidroxicloroquina diluída. Os episódios aconteceram entre segunda e quarta-feira desta semana no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã, no sul do Rio Grande do Sul. O tratamento, que não tem comprovação científica, foi realizado pela médica Eliane Scherer, que acabou sendo demitida. Depois de serem convencidos pela médica, os pacientes assinaram um termo concordando em fazer o tratamento. O hospital denunciou a médica ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul na segunda-feira por 17 supostas infrações médicas. Contratada para atuar no pronto-socorro da instituição, Eliane foi demitida no dia 10 de março. Apesar disso, a profissional seguiu ministrando o tratamento experimental para alguns pacientes no hospital. Tratamento com hidroxicloroquina, que todo mundo chama de tratamento precoce, né, que inclui a ivermectina também, são os tipos de tratamento que não tem comprovação científica nenhuma. A comunidade médica está dizendo isso, a Organização Mundial de Saúde diz isso, e, no entanto, ainda presidente Bolsonaro, principalmente, vende a imagem de que a hidroxicloroquina é a salvação da pátria, digamos, né? Tá aí o caso. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Bom fim de semana. Até lá.